apresentar Central Manhã.
Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, está dizendo: olha, Central de Notícias poderia ter me escalado para cobrir a COP30 lá em Belém do Pará, com o custeio da Central, claro, né? Gosto dos temas ambientais. Rapaz, você já está morando num paraíso aí. Deixa os outros curtirem um pouquinho. Abraço, Elivaldo. Com certeza a cobertura seria fantástica. Você sempre traz umas pautas muito interessantes aqui para o nosso programa. Enriquece muito o programa. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí. Bom dia a todos lá de Campestre. Alô, Zé Raimundo. Alô, Juscelino. Alô, toda a equipe. A Nini, todo o pessoal que acompanha aí no povoado de Campestre, município de Sucupira do Norte. Um abraço também para o pessoal do interior de Colinas, o Alberto, Dadi, todo o pessoal que acompanha também. Geralmente eles acompanham pelo YouTube e pela rádio, agora a rádio Itapecuru FM, que está cobrindo aquela região inteira. E a rádio Itapecuru foi mandada pelo nosso amigo Zé Filho. Olha, rapidamente, o estado do Maranhão foi um dos melhores, apresentou um dos maiores melhores desempenhos na sua trajetória no ranking de competitividade. É isso. Tipo de notícia que eu gostaria de estar dando aqui sobre o estado do Maranhão desde o início do meu trabalho, né, Jovem Pereira? Porque a gente só dava notícia: é o estado mais pobre da federação, é o estado que tem mais gente no Bolsa Família, é o estado que tem não sei o quê. Agora começamos a nos destacar na competitividade com os outros estados, nessa parte de solidez fiscal. Quando faz a comparação entre aquilo que é arrecadado e os gastos essenciais, que são saúde, educação, funcionalismo, os setores essenciais para a manutenção do estado. Quando feita essa comparação, o estado do Maranhão perdeu para apenas um estado. Qual foi o estado, Jorge Pereira? Você está acompanhando aqui? Parece que foi Espírito Santo. Me perdi aqui um pouco lá.
Espírito Santo.
Perdeu apenas para o Espírito Santo. Então, alô São Paulo, alô Brasília, cadê vocês? O pessoal dos outros estados estava sempre na frente da gente.
Só que não dá para comparar a extensão territorial do Maranhão com o Espírito Santo, né?
Nem a extensão territorial, nem também nós não podemos comparar também a questão da economia, não podemos comparar em termos de população, cada estado tem as suas diferenciadas. Nós estamos destacando aqui a questão da solidez fiscal.
E sem contar que o Maranhão sofreu por muitas décadas problemas estruturais, problemas governamentais. Somente nessas últimas décadas é que podemos dizer que o Maranhão deu um salto de qualidade. Mas o Maranhão foi um
avanço na industrialização, na geração de emprego e renda, na melhor qualidade de vida para a população, uma série de coisas. O turismo, turismo crescendo bastante. E para falar vamos trazer aqui também as viagens entre a Baixada Maranhense e o Cujupe. Vão ficar mais curtas, vão ficar mais rápidas, né, Jovem Pereira? Essa estrada, muita gente nem conhece, quem mora aqui para a nossa região, nem conhece essa estrada aí. São 27 quilômetros agora, ganhando asfalto novo, que vão encurtar a distância. Mas quem explica melhor é o próprio governador Carlos Brandão.
Pessoal, sabe aquela estrada que parecia impossível? Pois bem, estou aqui fazendo a vistoria da implantação dessa estrada, que sai de Bequimão até São Bento. Isso vai reduzir em mais de 50 quilômetros o acesso da Baixada até o Cujupe. As pessoas vão chegar mais rápido em casa, vai ter uma melhor mobilidade com mais segurança.
Bora recapitular? 27 quilômetros de asfalto de qualidade, 50 quilômetros a menos no trajeto, ligando Bequimão a São Bento, mais mobilidade e menos tempo no deslocamento. Estamos na etapa de drenagem, terraplanagem e subbase. Em seguida vem a base com revestimento primário e, por fim, o revestimento superficial duplo, que garante mais resistência e durabilidade à obra.
É obra para todo lado desse Maranhão. Simbora, gente!
Brandão está refazendo o mapa da Baixada com as
estradas. Eu sou da região e estou tentando descobrir, porque
é uma região bastante alagada.
A normalidade é o seguinte: você sai aqui de São Luís, pega aqui a região, ali entra em Vitória do Mearim, passa ali próximo de Cajari, Viana, e desce ali para a Baixada. Matinha vai sair em São Bento. Essa estrada vai sair no povoado Três Marias, que vai para Pinheiro. Só que bem lá nas Três Marias começa a MA-126, que sai para o Cujú. Eu não sei se é essa mesma rodovia ou se é uma rodovia.
Está se oferecendo uma outra via alternativa.
É uma via alternativa. Eu confesso que sou da região, estou tentando entender, mas não conheço.
Vamos trazer os nossos repórteres direto de Brasília, Nildo Costa. Nildo Costa, a partir do ano que vem, se o Lula assinar, nós não vamos precisar mais pagar o imposto. Nós que ganhamos menos de 5 mil reais. Mas nós vamos dividir a pauta aí entre você e o Adilson Souza para trazer os resumos. Dentro do Congresso Nacional, o que está mais pegando fogo por aí?
Bom dia, Humberto Fernandes.
Denunciando deputado do Maranhão.
Exatamente. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber Pereira.
Bom dia, Nildo.
Exatamente. Houve uma troca de farpas nas redes sociais, aí no X, entre o vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Júnior, do PSB, e o deputado estadual Edson Araújo, também do PSB. É que o Edson Araújo é vice-presidente da Confederação dos Pescadores, né? E é acusado de ter recebido uma quantia de dinheiro desse desvio aí das aposentadorias e pensões. E ele mandou aí o print, nós tivemos acesso ao print, está aí na tela, né, conferindo, e o do deputado Duarte Júnior registrou um boletim de ocorrência e denuncia aí uma ameaça de morte contra o parlamentar, e aí está para tomar as providências que essa ameaça seria para interromper as investigações. Como essa mensagem foi recebida nas dependências aqui da Câmara, as investigações estão a cargo da Polícia Legislativa Federal. Então, há esse episódio aí, se conferir na tela, basta aí ter um espaço, eu creio, né, Humberto, você é o diretor aí, está aberto o espaço aí para o deputado Edson Araújo também apresentar a sua defesa, mas certo é que a mensagem, como você confere, né, se confere aí, realmente é grave, né, porque ele diz aí primeiro, palhaçada, abre aspas, tá, a mensagem aqui que o senhor vai conferindo aí, palhaçada, quer aparecer, liga, lugar, né, que ele quis aqui ligar, tem muitos erros de português na mensagem do deputado aí, Edson Araújo, ligar de palhaça no circo, né, mas aí o Eduardo Júnior disse aqui, responde: lugar de ladrão, de aposentado, pescador e pessoas com deficiência é na cadeia. Prezado, me respeite. E tem, ele diz aqui que não tem nada a ver, não tem nada, absolutamente nada contra o Edson Araújo e tal. Fala ali que simplesmente quer prova, quer justificar por que recebeu essa quantia. Foram uma quantia alta recebida na própria conta, segundo apura aqui a CPMI. Na própria conta do deputado estadual e outra quantia em contas de assessores. Então ele diz aqui: você é um palhaço irresponsável, incompetente, nunca recebi nada de aposentado, nós ainda vamos nos encontrar. E aí ele disse, o Eduardo Júnior pergunta: você está me ameaçando? E ele disse: estou, por quê? Né? Desculpa aí o erro de português, você está conferindo, porque também está errado aí. Você é um M irresponsável, né? E aí segue a conversa de ameaça aí do deputado estadual Edson Araújo, do PSB, contra o também deputado, né, o ex-deputado federal, vice-presidente da comissão mista de inquérito que apura os desvios de mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Clima quente entre os dois aí do mesmo partido. Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Como eu falei, o deputado Duarte Júnior registrou um boletim de ocorrência, fez denúncias aí, e agora, se o deputado estadual estava sendo investigado, né, se ele tinha investigado sobre a questão do INSS, agora vai passar também a ser investigado, eu creio que sim, por essas mensagens aí para o deputado Duarte Júnior, Beto Fernandes. Parece que complica mais a situação dele. Você quer comentar algo sobre isso? Vocês querem falar algo sobre isso? Porque nós temos também um outro assunto que traz aí uma notícia boa para o meio ambiente, já que estamos aí no clima da COP30.
Nildo Costa, eu vou pedir ao Supremo Tribunal Federal que me garanta o direito de ficar calado depois dessa briga.
Ele já tem uma desculpa.
Muito obrigado, Nildo Costa. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, mas o que você tem de... você queria acrescentar mais alguma coisa?
Não, é o seguinte, é que a Câmara aprovou outro projeto. Nós tínhamos aí a fala do deputado, autor do projeto, que é o deputado Pedro Lucas Fernandes, um projeto que trata aí sobre o Programa Nacional de Infraestrutura Sustentável e Resilientes, é que vai certificar empresas aí, né, de grande porte que sejam efetiva ou potencialmente causadoras de degradação significativa do meio ambiente, né, que melhorar suas obras, a garantir o saneamento e a infraestrutura, mas não denegrir o meio ambiente. E vai ter um certificado para isso. Nós conversamos com o deputado Pedro Lucas Fernandes sobre o assunto. Se der tempo, vocês podem rodar.
Projeto importante, porque trata do Programa Nacional da Infraestrutura, né, Sustentável, Resiliente, que vai poder fazer um planejamento melhor dessas grandes obras que são executadas no Brasil, que possam, né, proteger o cidadão, né, dessas grandes catástrofes do clima, né, tanto que aparece quando começa a chover, né, o cidadão brasileiro fica logo com medo. Enfim, existem diversas obras que são feitas sem nenhum parâmetro, e esse projeto, esse novo programa vai dar um direcionamento para essas grandes obras, protegendo não só do cidadão, mas também como a gestão. Né? A gestão pública agora vai ter parâmetros para poder trabalhar, para poder executar essas grandes obras.
Deputado, falando sobre isso, uma semana importante, né, que a Câmara se voltou a aprovar projetos importantes aqui, tanto para a segurança pública, mas também para o meio ambiente.
É muito importante, muitos projetos. Agora mesmo, a gente estava votando o audiovisual do relator, do Luizinho, né? Aqui à noite vai dentro votando projetos de interesse, né, da população brasileira.
Tá aí, Humberto. Tá aí a fala do deputado Pedro Lucas Fernandes, projeto importante aprovado no plenário do Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados.
Muito importante mesmo, Nildo. Muito obrigado, então, pelas informações. Permanecendo em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, agora você me responde. Lula assina ou não assina agora o que foi aprovado no Congresso por unanimidade, que nós que ganhamos até R$5.000 não vamos pagar imposto de renda a partir do ano que vem?
Olha, Humberto, o projeto é do Executivo, né? Foi o presidente Lula que pediu que fosse votado isso. Então seria muito ruim para o presidente não assinar essa lei que permite a isenção de imposto de renda. E foi muito vitorioso essa condição no Senado, aprovado por unanimidade. A gente tem aqui, inclusive, a fala do senador Renan Calheiros e, na sequência, do ministro Haddad, falando da importância e a vitória que o povo brasileiro teve. Vamos ver os dois vídeos.
É um dos mais importantes e mais aguardados dos últimos anos. Para, seu presidente, fazer uma referência indireta apenas aos governos que não corrigiram as tabelas do imposto de renda. Proposto pelo Executivo, ele honra o Congresso Nacional em seu papel de corrigir injustiças e de contribuir para o bem-estar social ao promover a justiça tributária, diminuir a carga de tributos que incide sobre a baixa renda e aumentar a carga incidente sobre os super-ricos.
Se compensa com aqueles 141 mil brasileiros que ganham mais de R$1 milhão por ano e que pagavam uma alíquota média de 2% de imposto de renda. Então está havendo uma compensação que também é justa, que também torna o Brasil menos desigual, que também aponta para a direção correta de buscar mais justiça social por meio de justiça tributária, fazendo com que o Estado seja um promotor do bem-estar, né? Isso também vai ter impacto na economia como um todo.
Perfeitamente.
Olha, senhor. Humberto, essa foi... Essa aí falou tudo, né? Os dois, né? O Senado, o Congresso aprovando
resumido,
e o Haddad como ministro respondendo pelo... E a gente deixa agora a cargo do presidente para sancionar e realmente valer a partir do ano que vem. Humberto, a gente aproveita aqui para trazer duas notinhas. A Carla Zambelli, ela mais uma vez pediu agora para o... A Costa prefere voltar ao Brasil e pagar a pena, porque ela disse que lá não tem pasta de dente, não tem shampoo, não tem condicionador. Ela está muito revoltada por essa condição de lá não ter tratamento e ela acredita que lá no Brasil vai ter. Até porque ela foi uma das deputadas que votou contra esse tipo de benefício para as mulheres apenadas no Brasil durante ela o mandato dela. E lembrando que o Hugo Mota já autorizou o bloqueio total das contas dela de gabinete, porque ela foi pedido pela Justiça Brasileira a cassação dela em função disso, e ontem também a Corte Italiana autorizou a extradição da deputada Carla Zambelli, em qualquer momento pode já estar sendo autorizada esse translado dela para o Brasil. Outra informação é que a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes esteve na Papuda ontem visitando as estruturas e conseguiram identificar três possíveis locais, três celas que poderá abrigar o ex-presidente condenado Jair Messias Bolsonaro, que está utilizando a tornozeleira com a prisão cautelar dentro de sua residência. Então, três celas, e uma delas será uma bem observada, foi a do 19º Batalhão da Polícia, que existe lá dentro, da Polícia Penitenciária, e eles iam identificar lá uma cela que pode ser já está preparada com cama, ar-condicionado e TV para o presidente. Só que o chão não é de lajota, é chão batido mesmo, chão de cimento queimado, e é uma cela adaptada para o ex-presidente que poderá a qualquer momento já ser transferido para a Papuda, segundo a condenação. Depende agora do ministro Alexandre de Moraes. E a última informação que a gente quer é parabenizar o Paulo Montanha por esse excelente trabalho. Ele que é um baluarte, um defensor da questão do turismo. Então, Paulo Montanha e todos que fazem o turismo, parabéns pelo grande evento da Pre-COP 30. E aí eu falo como Alcione Amarron sempre canta na música, ela, nada diferente do que o Jabo falou do cantor Reginaldo Rossi. Ela diz que todo mundo canta a sua terra, ela também vai cantar a minha, e eu lembro da Baixada Maranhense, que não foi citada, que é uma excelente área de visitação, que é propício para o turismo, e falta apenas investimento dos governantes para que as pessoas possam conhecer mais, principalmente a cidade de Viana. Eu fico por aqui, de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá, já.
Até lá, Alberto.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.